Agora, CBN Concretiza.
Patrocínio, Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio, Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. TS, Porcelanataria. Referência em bancadas. E Lucro Certo, HS Consórcio.
Agora, 10 horas e 10 minutos, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, hoje 7 de dezembro, e estamos recebendo o engenheiro civil Christian Oliveira para conversar um pouquinho conosco. Nós temos assuntos aqui bem interessantes. Christian, obrigado, professor, pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé, bom dia a toda a audiência da CBN.
Vamos falar um pouquinho sobre projeto elétrico e com orientações importantes, painel solar, enfim, tem informações bem interessantes aí para a gente passar para o público. Essa questão elétrica é importante que a gente esteja sempre atento também, não é?
Perfeitamente, Zé. O usuário que vai fazer um projeto hoje, né, ele tem que analisar algumas coisas que nós demandamos como importante na mudança de paradigmas que houve, especialmente com o boom das commodities nos últimos anos, né? Então, o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do diesel, ele tem alterado a nossa questão da matriz energética, né? Então, existem outras alternativas que estão fazendo com que esses consumos de commodities passem por uma eletrificação. Então, hoje, existem opções, né? Existem prédios sendo feitos em Cascavel, por exemplo, que não tem sistema de gás. Então, a pessoa não tem fogão a gás em casa, não tem aquecimento a gás em casa, ela tem um fogão de indução, que é elétrico, e todo o sistema de aquecimento dela também é feito com energia elétrica, né? Então, isso vai diminuir o custo da infraestrutura hidráulica da casa, né? Porque a gente não precisa mais fazer os canos de água quente, né? Os PPR, os CPVC, né? Não precisa mais usar isso. E a gente só usa o chuveiro elétrico, por exemplo, né? Então, para fazer essas considerações, é importante que a pessoa que planeje construir agora, ela tenha uma conversa com o seu engenheiro, com o seu arquiteto que está fazendo o projeto para tomar a melhor decisão.
Então fica aí essa orientação. E quando a gente fala sobre painel solar, ontem a Câmara aprovou. Tem um prazo aí, foi ampliado o prazo, é isso?
Foi ampliado o prazo, né? Existe uma taxa de transmissão que as concessionárias podem cobrar, né? Aqui no Paraná, a Copel, por exemplo, né? E aí, o grande problema do painel fotovoltaico, ele é excelente, trouxe uma liberdade para os usuários, mas a gente normalmente não consome quando se produz. As pessoas têm o painel fotovoltaico em casa, às 8 da manhã sai de casa, o painel começa a produzir. E aí toda essa energia é enviada para a rede, e aí quando você chega em casa, às 7h30, 8 horas da noite, que é realmente quando acontece o teu consumo, você tem que recomprar essa energia da concessionária. E aí o que vai acontecer? Tem uma cobrança de tarifa de transmissão. Então, o ideal é que o usuário consiga utilizar a energia dele no momento em que ele produz. E nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Obviamente, porque a gente trabalha nos horários em que o sol está produzindo energia. E essa ampliação aí vai dar mais 6 meses, né? Para que as pessoas que eventualmente queiram instalar esse sistema de painel fotovoltaico consiga fazê-lo com essa isenção aí. Salvo engano, na último projeto de lei que eu tinha visto, essa isenção ela vai acontecer por 10 anos ainda, né? Então, uhum. não é para sempre que ele vai ter essa taxa reduzida, né? Depois desses 6 meses, essa transmissão aí, pelo que também tinha olhado, né? No Brasil muda muito as leis, né? Eu li semana passada isso. A lei que estava propondo ia ter um aumento de 80% nessa taxa de transmissão. Então, é realmente vantajoso a instalação do painel fotovoltaico nessas condições, né? E aí, claro, quando eu falo vantajoso, depende de cada utilização, né? Uhum.
A pessoa precisa consumir, vamos falar de residência, uhum. né? Em média quanto para se entender que vale a pena?
A última vez que eu fiz essa conta é entre 500 e 600 reais. Essa uhum. é extremamente vantajoso, vai ter uma real economia caso haja esse consumo. Por quê? O que acontece? Apesar da taxa de luz ser praticamente zerada, né, você vai pagar uma taxa mínima ali, existe um payback dos equipamentos, né, você tem um financiamento, né, você tem que pagar os equipamentos. Por vezes, esse payback ele é mais longo do que a vida útil do próprio equipamento. Então, ele acaba se tornando inviável. Existe a possibilidade de você transmitir para um segundo imóvel, né, ou para algum parente, alguma coisa assim. É bem claro, né, a Copel, nossa concessionária, ela tem algumas regras para isso. O imóvel tem que estar no teu nome, tem que ser no mesmo CPF, não existe o comércio de energia. Uhum. Tá? Energia livre não. Tem o mercado livre, mas aí é para PCH, é outro assunto. Então você poderia dividir esse consumo. né, entre duas unidades consumidoras ou três. Só que existe o pagamento da transmissão da taxa. Né? Então, precisa ser levado em consideração isso.
Quanto que é o valor dessa transmissão? Ou varia?
Ou ela tem variação de faixa de transmissão. Tá? O correto é dar uma olhada na continha de luz. Esse que é o problema, porque as pessoas não sabem direito como fazer a conta e acham que simplesmente a conta dela vai ser zerada, né? E só o pagamento da taxa mínima. Né? Então tem um custo, não é muito, não se compara com o valor do quilowatt-hora, né? Mas precisa ser levado em consideração para a escolha desse modelo. Tá? Não estou dizendo que não é vantajoso, mas as pessoas precisam efetivamente fazer o cálculo. O que acontece quando a pessoa, às vezes, gasta R$300, R$400 de luz, quando ela instala o painel solar, ela acaba mudando o padrão de vida dela e passa a consumir R$700, R$800. Ela se permite mais. E aí, tudo bem, se é a intenção da pessoa fazer exatamente esse movimento, vamos dizer assim. Então, você vai aumentar a tua qualidade de vida gastando praticamente a mesma coisa que você gastava antes.
Mesmo,
né?
Consumindo mais à noite.
Mesmo consumindo mais à noite.
Porque o ideal seria consumir durante o dia. O ideal, sim. Gastar durante o dia essa energia.
Faz mais sentido colocar imóveis comerciais, tá? Porque você consome energia nos imóveis comerciais durante o horário que o sol tá trabalhando. Existem alguns estudos, né, para trazer essa energia para o sistema off-grid, né? Existem duas configurações, o on-grid e o off-grid. O on-grid é ligado na rede, então você vende a tua energia para a Copel durante o dia e à noite você recompra ela pagando a taxa de transmissão. O sistema off-grid, você teria que armazenar essa tua energia em casa. Tá? E se, teoricamente, se desligar da rede. Né? Não acho isso conveniente hoje, porque os preços das baterias, por exemplo, é muito caro, né? Que seria um sistema que ficaria ligado fora da rede. Alguns agricultores têm feito esse movimento, né? Por conta de não poder se dar o luxo de ficar sem energia. Né? E como a área rural tem uma estabilidade maior, eles acabam optando por fazer esse sistema de armazenamento, né? Porque realmente eles não têm opção, né? Os aviários, por exemplo, né? São um caso que não pode ficar sem energia. Então existe essa modalidade, né? Que pode ser feita.
Até para a gente entender, os ouvintes interagindo aqui com a CBN, muito obrigado. Daniel, sempre ligado na CBN. Maurício, obrigado, Maurício. Jean. Bom, você falava em 10 anos, né? E aqueles... a pessoa, por exemplo, hoje paga lá, sei lá, R$400, R$500. Não estaria dentro dessa faixa que seria interessante fazer, mas partindo do pressuposto que ele vai gastar mais pelo conforto, colocar ar-condicionado, enfim, elevaria dentro de uma projeção para R$600, R$700, aí entraria dentro daquela faixa que você entende como interessante, enfim. E ele colocou lá, vai pagar R$70, R$80 por mês. Isso em 10 anos, a partir do décimo ano, mudaria, daqui a 10 anos mudaria. Ele pagaria quanto se a gente fizesse essa estimativa? Ele pagaria uns R$200, R$300 por mês ou não?
É que esse R$70, R$80 falou a taxa mínima da concessionária. Isso aí é atualizado por ano, então não tenho como mensurar.
Mas no valor de hoje, digamos, daqui a 10 anos, porque naturalmente daqui a 10 anos essa taxa não vai ser 80, né?
Não, vai aumentar, mas essa taxa vai continuar. O que ele vai pagar de diferente é o valor da transmissão. Pela legislatura, pela lei atual, ela teria um acréscimo de praticamente 80% no valor da transmissão. Né?
Valor da transmissão.
Então, assim, não parece
muito... Se a transmissão hoje fosse R$30, né? Não sei se seria isso, dentro dos 70, 80...
54.
Aí seria 54. Isso. Então, se ele pagaria lá 70, 80, ele pagaria mais 50. Iria para 120, 150 no máximo.
Não parece muita coisa, Zé. O problema é que o payback do equipamento é prejudicado. Entende? Que daí você começa a esticar ele muito, né? Então você está aí com 15 anos, 12 anos, o equipamento alterando a taxa, ele vai para uns 17, 18 anos e aí a faixa de consumo, que hoje estaria entre R$500, R$600, ela passaria para uma faixa de consumo de R$700 e R$800. Então começa a empurrar essa vantagem econômica para consumidores mais específicos, né? E aí, de novo, claro que, como eu disse antes, às vezes o consumo da pessoa, ela tem que considerar, por exemplo, o consumo de gás. Tem família, por exemplo, que gasta aí R$200, R$300 de gás, mais a conta de luz que dá R$200, R$300. Então, se ele coloca um painel fotovoltaico, ele pode tirar o gás da conta e jogar na conta do painel fotovoltaico dentro do do payback do equipamento, né? Uhum. Então existe uma certa vantagem quando você troca essa matriz energética, e aí você não fica à mercê das subidas e descidas aí, da flutuação das commodities. Você não sabe se o gás vai para 150 ou para R$50 na semana que vem. Então é muito complicado isso.
E os pais não precisam ficar gritando com as crianças e batendo na porta para dizer que já está bom, né?
Ou banho,
só
né?
Só cuidar para não queimar a resistência,
não
ficar
queimar
muito tempo também.
É, existe aí a questão do conforto, né? É, o conforto de um chuveiro com água quente, a gás, né? Ele é significativamente melhor do que os chuveiros elétricos, né? Evoluiu muito ao longo do tempo, né? Os equipamentos. A pessoa tem que levar em consideração essa troca dos equipamentos, né? Forno elétrico, fogão de indução, chuveiros elétricos. Então, toda essa troca, ela é mais onerosa. Por isso que é interessante a pessoa pensar isso antes de construir a casa. Uhum. Porque ela não tem, na conta da construção, por exemplo, toda a infraestrutura de água quente, né? Uhum. Se você pensar que tem que colocar um aquecedor a gás, que vai custar entre R$2.000 a R$4.000, às vezes a pressão que a concessionária te entrega, a Sanepar no caso, não é suficiente, você tem que colocar um pressurizador. Então, começa a colocar isso tudo na conta, de repente isso já está fazendo com que o payback do teu equipamento do painel solar diminua bastante, significativamente. Uhum. Então, não pode colocar na conta só o custo do sistema solar. Ele é extremamente vantajoso, é o futuro, mas o ouvinte tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer a conta para não comprar gato por lebre, né? Porque às vezes a gente só escuta o vendedor e acaba, né? Uhum. Ele quer vender, então só vai falar o lado bom, né? A gente acaba não falando o lado ruim, né?
Tem algumas perguntas aqui, a gente vai juntar num pacote para poder agilizar. Perguntas, por exemplo, tem três perguntas aqui. Com referência à manutenção. A gente fala do custo da instalação, fala da tarifa, que vai lá para baixo, né, a conta de luz, enfim. Mas a manutenção desses equipamentos, a manutenção, ela praticamente não existe, é barata, não é barata?
O painel fotovoltaico, ele trabalha com a incidência de luz solar. Então, a manutenção básica que todo ouvinte tem que fazer, especialmente em Cascavel, que é uma terra bem vermelha, né, é lavar. Uhum. Tá? Se você não lavar o teu painel solar, ele vai produzir menos do que ele produziria se ele não tivesse limpo.
E tem então, que ser um especialista, aquele não, curioso, não, ou pode
não,
ser.
Pode ser o usuário mesmo, gosta... sim, vai com bem leve, né, uhum. Sem muito esforço. Painéis estão bem resistentes hoje, né, e evoluíram bastante, né. Se você pegar painéis de 10 anos atrás aí, é totalmente diferente. A produção por metro melhorou bastante. Hoje existem os painéis half cell, né, que ele não fecha o circuito da metade dele, enfim. Então tem painéis bem melhores do que a gente tinha antes. Então essa manutenção é básica. Existe a manutenção na inversora, né, que pode dar algum problema e tal, mas a maioria desses equipamentos aí tem garantias assim, bem estendidas, e são equipamentos muito, muito testados, muito validados já, né? Diferente uhum. de quem colocou painel solar há 7, 8 anos atrás, que era tudo muito experimental ainda, né?
Uhum. Nós temos mais... Vamos colocar mais duas perguntinhas aqui. Em relação... Tem gente desconfiada ainda, e, não é, e é normal, de que, independente de tudo isso que está sendo falado, daqui 2, 3 anos, de repente com um novo governo, ou com uma crise no país, vamos taxar, onde que nós vamos encontrar para cobrar? Uhum. Aí encontra, porque tem muita gente que instalou. Aí joga lá um imposto alto. Uhum. Acha que isso é possível, de repente, do nada acontecer?
Zé, nós estamos no Brasil, tudo é possível, né? Então, eu acredito que sim, tá? Uhum. Essa legislação...
Isso não está totalmente descartado, não tem jeito, né?
Não tem jeito, né? Eu vejo dessa forma. O painel, ele vai te dar uma certa liberdade, tá? E essa taxa que a gente está falando é só da transmissão. Uhum. É desse gap, da produção da energia que você não consome durante o dia. Então, existem meios, por exemplo, o ouvinte pode colocar um sistema de aquecimento dentro da casa de boiler com resistência elétrica e aquecer toda a água do banho dele durante o dia. Quando ele chega à noite em casa, ele já consumiu aquela energia que ele ia consumir durante o banho, né? Uhum. Então, ele não tem essa transmissão da energia, isso resolve o chuveiro. Nos quartos, dá para fazer uma configuração em que o ar-condicionado ligue, por exemplo, umas 4 horas da tarde. Quando chega à noite, o quarto já deu aquela gelada inicial e depois só usa a manutenção. Tem equipamentos muito bons hoje, né, de ar-condicionado que faz essa manutenção com um gasto mínimo de energia. Então, dá para resolver isso de modo a você deixar o teu sistema de casa menos dependente da rede possível. Mas ainda tem que ficar ligado na rede, né, porque a gente pode ter aí dias de muito... dias nublados, né, que não vão produzir a mesma coisa, né.
Muito bem, professor Christian, muito obrigado. O Eurico Montenegro, ele diz aqui, bom dia, coloquei as placas, agora sobra energia. O que pode fazer com a sobra de energia? Fiz para 500, gasto 300. O que ele está dizendo aqui, professor?
Eu acho que está sobrando R$200, eu imagino, né? Ou quilowatt, não sei, né? Se for quilowatt, aí vai dar uns R$180. Ele pode ter uma outra unidade consumidora, né? Uhum. Mas essa unidade tem que estar no nome dele, né? No CPF dele, né? Aí tem que ver as regras da Copel ali certinho. Ele pode ceder essa energia para a segunda unidade consumidora, pagando aí, obviamente, a transmissão, porque sai da casa dele e vai para outra, né? A energia solar, ela não tem CPF, não tem RG, né? Obviamente, ele não usa a energia que está saindo da casa dele. Ele usa outra energia da Copel, né? Uhum. Então, a energia dele é mandada para a rede, muito provavelmente utilizada pelos próprios vizinhos dele ali, né? Que está na baixa tensão. E a outra energia vai ser consumida da Copel. É por isso que eles cobram essa taxa. Porque essa energia é mandada lá da Itaipu. Das nossas usinas que nós temos aqui no Paraná, né?
Ok. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse tema aí nos próximos dias, com certeza. Professor Christian, muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Obrigado, Zé, mais uma vez o convite e um abraço a todos.
Agora, 10 horas, 26 minutos.
Você ouviu CBN Concretiza. Patrocínio Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. TS Porcelanataria. Referência em bancadas. E Lucro Certo HS Consórcio.